tema que vou compartilhar com vocês nessa manhã. Eu estava pensando, né? Eu sei que o pastor Luiz ministrou uma tremenda palavra semana passada. Eu fui tão abençoado, irmãos, pela palavra do pastor Luiz. A gente estava em viagem. Eu ouvi praticamente toda a mensagem domingo passado. Mas eu quis ouvir novamente essa, no meio da semana, de tão abençoado que eu fui. Obrigado, pastor Luiz, pela palavra tremenda que foi ministrada aqui na semana passada. O tema da mensagem, o nosso Deus é 100% suficiente. E eu fui muito, muito abençoado. Se você não ouviu essa palavra, com base na vida, na trajetória do apóstolo Paulo, ouça essa mensagem, porque ela vai abençoar muito o seu coração. Eu estava pensando sobre o que ministrar e ouvir. A gente acompanha alguns pastores, não é? E as pessoas postando muitas coisas sobre planos, enfim, e tal. E eu comecei a orar, pedi, Senhor, o que eu posso compartilhar com a igreja, com as ovelhas, não é? Como pastor desta casa, representando a nossa equipe pastoral. E Deus começou a colocar alguns pensamentos no meu coração. E eu queria colocar isso como em forma de um conselho para você, não é? Um conselho, e eu resumi em 5 pontos, cinco coisas que eu gostaria de compartilhar com você. O tema da palavra, comece bem. Diga para alguém assim, comece bem, meu querido, comece esse ano, comece do jeito certo, comece da forma correta. Eu já preguei algumas vezes mensagens com o tema, conclua bem, não é? É muito importante a gente aprender a concluir as coisas, os projetos, mas é muito importante também a gente começar bem as coisas. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Eu quero começar lendo com você um dos versículos que, para mim, é um dos mais poderosos no que diz respeito a esse tema, sobre a expectativa, não é? De tempos novos. Eu acho que esse versículo aqui é um dos mais poderosos que nós encontramos nas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, eu coloquei aqui em 3 versões, eu vou ler com vocês as 3, na NVI, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou ler na versão nova linguagem de hoje. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Eu gosto disso. O que alguém jamais pensou que poderia acontecer. Isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem pode dizer amém? Uma terceira tradução, a mensagem diz assim. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Muito antes que entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja esse plano eterno. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, para aqueles que amam. Quem é que ama a Deus de todo o seu coração? Então, isso aqui é o que Deus preparou para você. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que tudo aquilo que você planejou, que você pensou, que você pediu a Deus, é muito, muito pouco, perto, não é, da dimensão do que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. E eu estou declarando em nome de Jesus que isso vai acontecer na tua vida em 2024. Quem recebe, diga amém. Diga assim comigo, esse é o Deus que eu sirvo. Queridos, ainda que muitas vezes nós não compreendamos a forma como Deus age. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. A gente às vezes só vai entender depois de um tempo, olhando para trás, quando nós estamos passando no meio do furacão, quando nós estamos passando no meio do vale, muitas vezes, e essas são as perguntas do coração de um homem, de uma mulher, por que, Senhor, isso está acontecendo? Por que, meu Deus, comigo? Não é? São perguntas que nós fazemos, mas quando você caminha com Deus, você conhece o caráter do Deus que você serve, você entende que, de alguma forma, Deus ainda vai fazer com que tudo aquilo coopere para o bem, para o seu bem. O bem daqueles que amam a Deus. Deus, diga assim comigo, Deus me ama e tem reservado o melhor para mim, para minha casa. Foi Deus quem criou o tempo da forma como nós conhecemos, o Cronos. Foi Deus quem criou as estações. Você vai lá para o livro de Gênesis, na criação de todas as coisas, Deus vai criando não é? Deus estabelece os dias, as semanas, os meses, os anos. E eu acredito de todo o meu coração, meu querido, que Deus nos dá, através do tempo que nós conhecemos, segmentado, não é? Deus nos dá a oportunidade de nós iniciarmos novos ciclos, de nós encerrarmos ciclos e começarmos novos ciclos. De nós encerrarmos bem algumas coisas e iniciarmos outras. Amém, querido? O salmista diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas louvado seja o nome do Senhor, porque sempre tem um novo dia diante de nós, mas a alegria vem pela manhã. Então, o início de um novo ano, sempre para nós, ele é profético, meus irmãos. Ele representa para nós a possibilidade de novos começos, novas oportunidades que Deus nos dá. Por isso o tema que eu quero compartilhar com vocês, comece bem. Fala para alguém pertinho de você mais uma vez. Comece bem, meu querido. Comece bem, minha querida. Não tem nada a ver com começar com o pé direito. Não tem nada a ver com desejar sorte para alguém. Irmão, crente não tem sorte. Crente é abençoado por Deus. Eu vou dizer de novo. Crente não tem sorte. Crente é abençoado por Deus. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Aleluia. Então, quero compartilhar aqui do meu coração. Eu poderia colocar muitas outras coisas, não é? Mas eu vou tentar ser muito objetivo. Eu vou ficar aqui um pouco mais no primeiro tema, não é? O primeiro ponto, não é? Cinco conselhos que eu, do meu coração para você. Se você me respeita como seu pastor, se você é membro dessa casa, recebe isso como uma palavra do seu pastor nessa manhã. Cinco conselhos do meu coração para que você comece bem esse ano. Número um, ame. Eu quero ser muito simples. Ame a Deus de todo o seu coração. Obrigado por alguns améns que eu ouvi. Vou tentar de novo. Ame a Deus de todo o seu coração. Pastor, é simples, né, o que você está falando. Você vai chover numa olhada? Eu vou chover numa olhada. Vou falar sobre coisas óbvias nessa manhã. Não tem nenhuma novidade no que eu vou compartilhar com você nessa manhã, mas eu creio que o Espírito Santo está lembrando você, o seu coração, de que as coisas simples, não é? Coisas simples que nós praticamos, escolhas que nós fazemos, as nossas escolhas determinam o nosso destino. Ame a Deus de todo o seu coração. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que eu e você precisamos dar a Deus a honra que lhe é devida. O lugar de Deus é o primeiro lugar, ele tem que ser o único, ele tem que ser, meus irmãos, a razão da nossa existência. Não existe. Jamais você vai encontrar preenchimento em outro lugar. Você pode ganhar dinheiro, você pode conquistar coisas, você pode ter acesso a bens de consumo, prazeres, mas você nunca vai encontrar um verdadeiro preenchimento a não ser na presença de Deus. Somente Deus traz a paz que você precisa, a realização que você precisa, a felicidade que você precisa. Está em Deus. Querido, Jesus, ele foi muitas vezes, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele foi muitas vezes questionado pelos religiosos, não é? Da sua época, os caras que conheciam, diga assim, que me conheciam a palavra. Eles conheciam a palavra, conheciam as profecias, e eles não entenderam o tempo e as estações de Deus, não conseguiram entender que Jesus era o Messias. E Jesus foi muitas vezes questionado pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram religiosos, membros de uma seita, não é? Eram extremamente rígidos com a lei, não apenas com a Torá, com o Pentateuco, não é? A Torá era uma composição dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, onde está a lei. A lei de Moisés, mas eles criaram também um livro paralelo, que era composto da lei oral, que tinha mais ou menos, mais de 613 mandamentos. Diga assim, amigo, 613. Gente, eles criaram uma situação tão complicada, que era impossível alguém conseguir praticar. E Jesus muitas vezes confrontou, vocês se lembram? Vocês podem se lembrar de muitas ocasiões em que Jesus confrontou essa atitude. E eles passaram a colocar esses mandamentos orais no mesmo patamar da palavra de Deus, das Escrituras. E uma das ocasiões em que eles questionaram Jesus foi aqui em Marcos capítulo 12, quando um escriba se apresenta a Jesus e faz essa pergunta: qual é o principal dos mandamentos? Quero ver se você conhece. Estão dizendo que você é mestre. Nós temos aqui a Torá, a lei de Moisés. Nós temos aqui essas mais de 600 leis orais e tradições. Eu quero te perguntar, qual é a principal da lei, das leis, de todas as leis? E aí Jesus responde com duas afirmações. Eu vou ler aqui no primeiro ponto a primeira, e no segundo eu vou ler como Jesus continua a resposta, não é? Jesus faz menção a Deuteronômio capítulo 6 para dar sua resposta, versículo 5, e Marcos 12, 30, ele traz esse versículo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, ele responde à pergunta daquele fariseu, dizendo qual era o principal dos mandamentos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame a Deus, ou seja, todos os mandamentos do Antigo Testamento, não é? Todas essas tradições que eles foram criando, Jesus está dizendo, tudo se resume num só ponto: ame a Deus de todo o teu coração. Aliás, Jesus usa aqui quatro palavras, não é? Diga assim comigo: coração, alma, entendimento e forças. Coração aqui não é simplesmente o órgão físico, não é? Que todos nós temos para nos mantermos vivos. Coração aqui diz respeito ao centro do nosso ser mais íntimo, a nossa personalidade, ao nosso caráter, a nossa essência. Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E Jesus está dizendo: ame a Deus de todo o teu coração, lá no profundo da tua alma. Que ninguém, que nada, absolutamente nada, ocupe esse lugar, porque se alguma coisa ou alguém ocupar esse lugar, isso se chama idolatria. Ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. A alma diz respeito aos nossos desejos, sentimentos, vontade. Diga-se comigo: desejos, sentimentos, emoções, vontade. Jesus diz: ame a Deus com toda a tua alma. Coloque a tua alma neste lugar. Coloque, faça com que a tua alma canta. Quantas vezes os salmistas diziam: minha alma louve ao Senhor. Então, irmãos, diz respeito a uma atitude nossa de colocar nossa alma no lugar certo. Sentimentos são importantes. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Sentimentos são importantes, mas não podem governar as nossas vidas. Alma, com todo o seu entendimento. Entendimento aqui é mente. As nossas habilidades intelectuais, pensamentos. É onde acontecem as nossas maiores lutas. Aqui na nossa mente, irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos colocar a nossa mente debaixo do senhorio de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos apossar da mente de Cristo. Que em 2024 Deus venha sobre a sua mente. Ah, pastor, você não sabe o que acontece aqui, pastor. Eu tive tantas experiências, pastor, e às vezes eu estou aqui, tenho conversado com algumas pessoas que dizem: pastor, não consigo controlar. Eu tive experiências e muitas experiências imorais em lugares, com pessoas, e eu estou ali, pastor, estou tentando ler a palavra, e aqueles pensamentos vêm. Irmão, é uma guerra que está sendo travada. Você agora precisa preencher este lugar com adoração, com a palavra de Deus, com oração, porque esses pensamentos se tornaram uma fortaleza, mas o nosso Deus tem poder para destruir todas as fortalezas da nossa alma. Amém? 2 Coríntios capítulo 10 diz que ele é capaz, as nossas armas não são naturais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas e todo pensamento que se opõe à obediência de Cristo. Você pode sim submeter a sua mente à obediência de Cristo. Fala para alguém pertinho de você: você tem a mente de Cristo. Você tem os pensamentos de Deus pela palavra. E ele continua dizendo: com todas as tuas forças. Diz respeito à nossa intencionalidade, diz respeito à nossa atitude. Irmãos, adorar, aliás, amar a Deus é um ato de adoração, é um ato de obediência. você se esforça, você coloca Deus naquele lugar. Por exemplo, irmãos, no, todo começo de ano é uma época em que as pessoas fazem plano, sim ou não? Eu cheguei, nós chegamos de férias, eu fui lá na academia, nós já estamos, né, nessa prática, alguns anos para a gente criar, é sempre um esforço, irmão. E eu sempre vejo as mesmas coisas. No mês de janeiro, você vai na academia fazer exercício, está cheio de gente. Eu não consegui nem ir lá achar uma esteira. Tem lá 12, 14 esteiras para fazer exercício. Não consegui, tinha. De tanta gente que tinha. Isso na segunda-feira, na terça-feira. Na sexta-feira já tinha lugar. Passou rápido a vontade, não é? Deu uma vontade de fazer exercício. Já deu alguns dias. Que dirá daqui a algumas semanas e meses? Quantas pessoas começam a todo vapor, fazendo planos? Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus faz parte dos seus planos? O que você pensou, o que você planejou sobre os seus empreendimentos, não é? Algumas situações de conquista, que eu creio que Deus quer te levar a isso em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Não é? Novos horizontes, não é? Situações novas nos seus empreendimentos, na sua casa, nos seus relacionamentos. Deus quer abençoar o teu casamento, Deus quer abençoar as suas finanças, Deus quer fazer de você um homem, uma mulher prósperos no reino de Deus, nessa terra. Deus quer usar o seu testemunho para abençoar muitas e muitas pessoas. Então, é importante nós planejarmos. A Bíblia diz que nós precisamos planejar, mas diz também que a resposta vem de Deus. A minha pergunta é, Deus faz parte dos seus planos? Você conversou com Deus? Você, ao fazer os seus planos, você fez uma oração? Você orou com a sua esposa? Reuniu os seus filhos? Ó, eu estou pensando, a gente está pensando nisso, naquilo, etc. Olha, irmão, até mesmo, eu creio, para sair para um período de férias em algum lugar, se você tem filhos, é importante você envolver os seus filhos. Vem cá, vamos aqui, vamos conversar para a gente ver. Vocês creem que Deus pode abençoar a gente nesse ano para a gente conhecer um lugar novo? Vamos orar sobre isso e os filhos participam daqueles planos. Quem pode dizer amém? Deus faz parte dos seus planos? Veja o que Tiago diz. Olha aqui, eu gosto mais do que Tiago escreve na sua carta. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora, ou seja, ele está dizendo, preste atenção no que eu vou dizer. Vocês dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou para aquela cidade. Nós passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tem alguma coisa errada com isso, irmão? Nada. Aqui Tiago está dirigindo a sua palavra para empreendedores, para pessoas que gostam de planejar, pessoas que gostam de trabalhar. Quem é que crê que Deus abençoa o nosso trabalho? A minha Bíblia diz que quem não trabalha, não come. A minha Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Se você quer ser abençoado, saiba de uma coisa, Deus não tem compromisso com preguiçosos. É assim que funciona. É assim que funciona. Você quer ver a trajetória de alguém próspero? Vai lá ver, você vai ver que essa pessoa não fazia só o que os outros faziam. Ele fazia acima da média. Ele fazia o que não era nem pedido para ele fazer. Porque você, quer você entenda ou não, você está sendo observado por alguém. Alguém está olhando para você. Alguém está testando. Eu vou ver se ele vai ser fiel nesse nível aqui. E se esse cara fizer um pouquinho mais, se esse cara se apresentar, não é? Oferecendo, sendo proativo. Eu estou precisando de um supervisor, eu estou precisando de alguém para gerenciar. Você está sendo observado. Agora, se você quer ser promovido por Deus, você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer a parte que cabe a você. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Amém? Quem pode dizer amém? Então, o que tem a ver com o sobrenatural, Deus vai fazer. Mas o que tem a ver com o natural, é você que tem que fazer. Então, Tiago está dizendo, olha, ouçam. Vocês estão dizendo, hoje ou amanhã nós ganharemos dinheiro, viajaremos, mudaremos de cidade, excelente, nada de errado. Mas aí ele coloca algo importante, versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés de dizer, eu vou me mudar, eu vou para aquela cidade fazer isso e aquilo, ao invés de dizer isso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Quem conhece a expressão, se Deus quiser? Está na palavra, irmão. Diga assim comigo, se Deus quiser. Isso aqui dá um bom tema para uma mensagem, né? Se Deus quiser. Diga assim comigo, se Deus quiser. Diga bem forte, se Deus quiser, eu vou prosperar. Se Deus quiser, a minha família será abençoada. Diga assim, se Deus quiser, portas se abrirão diante de mim. Mas quando você diz, se Deus quiser, você está colocando Deus na jogada. Você está colocando Deus no cenário. Você está dando privilégio ao Senhor, a quem merece, a honra que Ele merece, de dizer, Senhor, aqui estão os meus planos, eu preciso da tua aprovação ou não. E eu quero te dizer que às vezes Deus dirá não. Eu posso mostrar para vocês exemplos na palavra de momentos e pessoas para quem Deus disse não. Quando você coloca Deus nos teus planos, você vai esperar a resposta de Deus. E você vai se submeter à vontade de Deus, ao querer responder. Quem está comigo, diga amém. Fale para alguém pertinho de você, meu irmão, sonhe. Fala lá, sonhe com os pés no chão. Amém? Sonhe com os pés no chão. Coloque Deus na jogada. Coloque Deus no teu cenário. Não há como ter uma vida realmente abençoada, senão... Se Deus não fizer parte dos seus planos, dos nossos planos, eu coloquei, eu escrevi aqui. Quem ama Deus, ama a sua palavra. Quem pode dizer amém? Nós começamos aí uma jornada nova, não é? Com o pão diário. É uma trajetória. A pastora Mônica acabou de dizer 15 minutos por dia, meu irmão. Comece bem. Comece trazendo a palavra. Quem ama Deus, ama a oração. Comece em comunhão com o Senhor. Quem ama Deus, age em obediência. Quem ama Deus, honra ao Senhor com seus recursos. Se você não resolveu isso na sua vida ainda, resolva, meu querido. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele nos dá o privilégio de nós participarmos. Aleluia. Você quer começar bem? Quem quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Número 2, segundo conselho, importe-se com as pessoas. Amém? Importe-se com as pessoas, porque pessoas são importantes para Deus. Na mesma passagem que nós lemos a resposta de Jesus para o fariseu que perguntou qual é o principal dos mandamentos, Jesus estendeu a resposta. No versículo 31 ele disse, e o segundo, ele não perguntou, o fariseu não perguntou o segundo, o terceiro, ele só perguntou qual é o principal. Jesus disse, o primeiro é, ame a Deus de todo o seu coração. Segundo, ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses dois. Repete comigo assim, ame a Deus de todo o seu coração, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu todos os mandamentos do Antigo Testamento em dois, meus irmãos. Ame a Deus, importe-se com as pessoas. Importe-se com as pessoas. Jesus foi preciso, interessante. Se você voltar lá para Deuteronômio, que eu citei, que Jesus... Foi lá, ele trouxe essa passagem, trouxe lá Deuteronômio capítulo 6, você não vai encontrar lá sobre amar as pessoas. Jesus incluiu uma outra lei que nós encontramos no livro de Levítico. Como legislador que ele era, Jesus tinha autoridade para ajustar, para ampliar o sentido da lei. E ele estabelece aqui dizendo, olha, ame a Deus e ame as pessoas, se importe com as pessoas. Por que é que Jesus disse isso? Por que é que Jesus conectou as duas coisas? Meus irmãos, porque não tem como você amar a Deus sem amar as pessoas. Quem ama a Deus, ama as pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não se importa com as pessoas. Quem pode dizer amém? Nós conhecemos, quem é que conhece João 3,16? Quem se lembra de João 3,16? Vamos lá, comigo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Deus deu, todos nós conhecemos João capítulo 3, versículo 16, mas nós precisamos conhecer também 1 João capítulo 3, versículo 16. O que é que diz em 1 João 3,16? Você pode ler comigo aqui? Vamos lá? Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Querido, eu não sei quanto a você, mas o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. É tanto amor, é tanto cuidado. No início do ano passado, eu e a pastora Mônica estávamos orando sobre a possibilidade de nós mudarmos do nosso apartamento, não é? A família aumentou, 8 netos, né? A gente queria um apartamento com uma sala um pouquinho maior, porque vocês não fazem ideia do que acontece quando todos nós nos reunimos. Você não faz ideia do que acontece na chegada. Você não faz ideia da bonança que vem na saída. Mas nós amamos. É um tempo muito especial. De vez em quando eu faço lá alguns vídeos, não é? É um negócio impressionante, irmão. E a gente estava orando, Senhor, quem sabe a gente pode trocar alguma um pouquinho maior, a sala pelo menos, colocamos diante do Senhor, começamos a ver as possibilidades. Isso foi lá em fevereiro, março do ano passado. Não dava, irmão, não dava, não tinha como. Nós teríamos que vender, financeiramente não era possível. Colocamos diante do Senhor, quando foi em outubro do ano passado. O antigo proprietário do nosso apartamento atual, eu recebo um telefonema, ele diz, ô pastor Davi, tudo bem? Então, pastor, você não quer vender o apartamento de volta para mim? Ele tinha mudado de cidade, voltou para Londrina. Eu levei até um susto. Ué, quem sabe, né? Depende. Irmãos, nós oramos, nós estabelecemos o valor. E o apartamento foi vendido, foi muito bem vendido. Eu não estava nem procurando, não tinha nem anunciado, irmão. Deus trouxe ali para nós. Então, e aí nós já imediatamente conseguimos, nós fizemos um financiamento para um apartamento um pouco maior ali, enfim. E, querido, eu fico constrangido com a forma como Deus. E se você lembrar, você vai ter a mesma sensação que eu tenho, se você for muito sincero, diga assim comigo, constrangimento. O amor de Deus nos constrange. A tal ponto que nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor. Uma das minhas orações no começo desse ano foi, Senhor, eu quero aprender a olhar mais. A gente está tão envolvido no ministério. Senhor, eu quero. E eu estava ali, irmãos, um dia agora, nesses dias de férias, vou contar bem rapidinho, conversando com alguém que estava ali, arrumando ali a nossa casa, ali em Santa Terezinha, aqui perto de Foz do Iguaçu, uma bênção que Deus nos deu. Eu estava ali, e esse senhor que cuida ali da madeira, das portas, estava ajustando. Eu percebi que ele estava triste naquela manhã. Eu perguntei para ele, seu Ângelo, o que está acontecendo, seu Ângelo? E ele começou a abrir o coração, dizendo, olha, pastor, ontem a minha cunhada sofreu um acidente. Ela estava ali trabalhando e ela foi acender o fogo, o álcool veio, pegou ali o rosto, pegou a parte superior, queimou toda ela, queimadura de terceiro, segundo grau. Eu vi que estava muito abatido, eu disse, seu Ângelo, posso orar com o senhor? Irmãos, eu fiz uma pergunta, ele começou a abrir o coração. Quantos entendem que nós precisamos nos importar com as pessoas? Fiz uma oração com ele, irmão. Eu disse, como é que ela... Eu fiz a oração e disse, pastor, talvez ela vai ser transferida para Londrina, porque aqui em Foz não tem o tratamento adequado. Nós temos aqui no HU um centro de tratamento para queimaduras, não é? Eu disse para ele, se ela vier para Londrina, nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Agora, sexta-feira, ele entrou em contato comigo, dizendo, pastor, a minha cunhada foi para Londrina, a Terezinha, O filho dela está aí. O Lucas. Peguei o telefone do Lucas. Está ali numa casa ali de apoio. Liguei para o Lucas. Lucas, vamos conversar. Estamos aqui à disposição. Marcamos um almoço ontem. Eu e o Thiago fomos almoçar ali com o Lucas. Aliás, o Lucas está aqui. Tenho aqui participar aqui do culto. Fomos ali almoçar com o Lucas. Estamos orando. Eu quero orar com a igreja agora pela dona Terezinha, que está lá no HU. Quem quer orar comigo? Está entubada? Talvez você tenha alguém da sua família, da sua casa. Alguém da célula que esteja enfermo, alguém que esteja hospitalizado. Você vai pensar... Você vai agora levantar sua mão comigo, levanta sua mão comigo, levanta sua mão comigo. Pensa nessa pessoa e pensa na dona Terezinha. Ore comigo, concorde comigo. Senhor, nós cremos no poder que está em ti. E nós enviamos agora a tua bênção, Senhor. Nós cremos num Deus que restaura. Cremos num Deus que cura. Pai, alcança, envolve a dona Terezinha no leito daquele hospital nesse momento, Senhor. Que os médicos se surpreendam com o que vai acontecer, Senhor. Que os médicos se surpreendam, que haja uma recuperação rápida, Senhor, que a tua bênção venha sobre ela, Senhor, que não haja infecção, Senhor, que haja cura, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento também cada um desses pedidos, cada pessoa aqui representada. Tu és Jeová Rafá, tu és o Deus que cura, que sara todas as nossas enfermidades. Haja cura, Senhor. É o que nós cremos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que tal nós iniciarmos o ano de 2024 amando um pouco mais as pessoas? Nos importando um pouco mais com as pessoas? Verbalize. Diga para as pessoas que, para quem é devido, eu te amo. Eu preciso de você. Elogie as pessoas, abrace as pessoas, agradeça as pessoas, seja gentil. Que tal a gente ser um pouquinho mais gentil em 2024? Quem recebe esse desafio, diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu estou falando sobre algo que é feito intencionalmente. Que tal nós, em 2024, servirmos um pouco mais uns aos outros? Com os nossos recursos, com os nossos talentos, com aquilo que Deus nos deu, como voluntários, como anfitriões. Irmão, nós temos aqui na nossa igreja, uma igreja tão linda como essa. Eu sei que às vezes é necessário. Ah, pastor, eu vou dar um tempo, eu preciso estudar, fazer uma faculdade. Eu entendo, existem estações da nossa vida, mas o que acontece, muitas vezes nós nos acostumamos a ficar num lugar onde a gente não enxerga mais as necessidades ao nosso redor, irmãos. E para que você e eu enxerguemos, nós precisamos exercitar. Eu estava orando lá em Santa Terezinha, Senhor, eu quero me importar mais com as pessoas. Naquele dia, Deus colocou alguém na minha frente. Eu estava preparado, por quê? Porque eu orei sobre isso. Eu percebi uma necessidade. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, irmão. Eu só perguntei, está tudo bem? E aquele senhor abriu o coração. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Diga assim, Deus se importa com as pessoas. Aleluia. Você quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Importe-se um pouco mais com as pessoas. Número 3, pratique o perdão. Pratique o perdão. Porque todos nós temos que lidar com ofensas. E é incrível como as pessoas que têm o potencial de mais nos ferir são as pessoas que nós mais amamos. Porque as nossas expectativas são maiores, sim ou não? E aí a gente se ofende mais. Quem você não conhece, você vira a página, vai embora. Mas com aquelas pessoas que você tem que conviver todos os dias, e que você colocou expectativas, e de repente decepções acontecem, aí aquela ofensa começa a crescer no coração. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz, cuidem. Ele está dizendo, tome cuidado, preste atenção, não permita que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos irmãos. Não tem nada que bloqueie mais uma pessoa, não tem nada que tire mais a paz de uma pessoa, que perturbe o sono, que traga, não é, aquela, uma vida assim, amarga, difícil, do que o ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é você ficar ressentindo as coisas, sentindo vez após vez. Você sente hoje, você sente amanhã, e quanto mais você alimenta o sentimento, mais amargura cresce no seu coração. E às vezes aquela pessoa está bem. Quem já teve essa experiência? Você aconteceu alguma coisa com alguém e você ficou, e a pessoa estava de boa. Aí você ficou mais brabo ainda. Eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui. Eu gosto de resolver as coisas, irmão. Eu sou do tipo assim, vamos resolver, nós vamos aqui discutir, mas nós vamos resolver. Eu não gosto de ficar com situações, é o meu jeito. E aí, quando tem uma situação em que, poxa, para mim não foi bom, mas para ele está tudo bem. O cara está tranquilo, eu é que estou ruim. Só eu passo por isso, irmão. Porque não depende da pessoa, depende aqui de mim. Você já viu como as pessoas amarguradas sempre se encostam em pessoas também, outras mais amarguradas? A Bíblia diz que abismo chama abismo. Aí eles ficam ali lambendo as suas feridas. E você e eu precisamos tomar cuidado. O que nós fazemos? Como nós agimos? Qual é a nossa atitude quando uma ofensa quer ali tocar o nosso coração, nossa alma? Com quem nós vamos conversar? Com quem você for conversar vai determinar o que vai acontecer depois. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você quer conversar com alguém que te dê apoio. Você não vai para abrir o coração, para buscar ajuda. Você vai para buscar um cúmplice. Alguém que apoia. Não, você tem razão, está sentindo o que você está sentindo. Foi muito injusto mesmo aquilo que a pastora disse, que o pastor disse, que o líder, aquele supervisor jamais podia ter feito aquilo, dito aquilo para você. E ao invés dessa pessoa construir uma ponte para você restaurar o relacionamento, ela alimenta a ofensa no seu coração. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? E as coisas vão se complicando. Todos nós temos que lidar com situações de ofensa. Que tal nós iniciarmos 2024 fechando as portas do nosso coração para todo tipo de ofensa? Pastor, como é que eu faço isso? É fácil. Você pode se lembrar agora daquela pessoa que você não consegue esquecer. Não porque você ama. É fácil, irmão. Se você não conseguir lembrar, a tua esposa vai te ajudar a lembrar você. Teu marido vai te ajudar. Que tal a gente colocar no altar de Deus todo o sentimento que não agrada? Pastor, mas eu tenho razão. Que tal nós abrirmos mão da nossa justiça própria e deixar Deus agir? Quem está comigo aí, diga amém. É um desafio, irmão. Que tal a gente nós nos aliviarmos? Lá diz lá em Hebreus, tirando todo o peso que nos assedia, corramos com perseverança a carreira. A ideia aqui é daqueles corredores que, quando eles treinavam, eles amarravam pesos nas suas pernas, não é? Para que durante a corrida eles pudessem ter uma performance melhor. E aí ele está dizendo, ele usa essa figura, essa metáfora para dizer, olha, remova as pedras, remova o peso, para que você possa alcançar o alvo. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, Jesus mostra o outro lado da história. Jesus diz mais ou menos assim, quando você vier oferecer algo ao Senhor, no altar de Deus, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. O que é que Jesus está dizendo? Você ofendeu alguém. Você sabe que você falou de maneira ríspida. Você sabe que deve alguma coisa para alguém. Alguém se ofendeu com você. Aí Jesus diz, se você sabe que alguém está ofendido, deixa a tua oferta. Vai lá primeiro, reconcilia, acerta. E depois volta para oferecer o seu sacrifício e o seu sacrifício será aceito. O que é que isso diz para mim, irmãos? Que algumas vezes nós estamos oferecendo coisas a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer, que Deus conhece o nosso coração, irmão. Quem está comigo aí, diga amém. E tem outro princípio importante. Fala para alguém assim, olha, tem que pedir perdão, não adianta pedir desculpa. Não tem desculpa na Bíblia. Ah, me desculpe. Não, espera um pouquinho. Eu quero que você me perdoe. Eu falei essa palavra, eu quero retirar agora em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, gente? Amém, gente? Você quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Importe-se com as pessoas. Pratique o perdão. Se tiver que liberar, libere. Se tiver que pedir, peça. Resolva. Feche as brechas. Comece bem esse ano. Comece leve esse ano. Número 4, vive em santidade. Não vou ficar muito tempo aqui. Decida viver uma vida separada para Deus. Porque pecados ocultos, não tem nada que sugue as forças também de um coração, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do que situações sem serem resolvidas. Não é você fazer de conta, ah, pastor, não tem nenhum problema, é só um pouquinho, pastor, eu só dou uma cessadinha, eu só dou uma olhadinha de vez em quando, a cada 2, 3 meses, pastor. E quando eu faço aquilo, eu me programo, eu nem fico pensando coisa ruim, pastor. Só de vez em quando. Diga-se comigo, só de vez em quando. Pecadinhos de estimação. É sobre isso que eu estou falando, irmãos. É sobre isso que eu estou falando aqui. E o que eu falo para você é para mim. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Qual que é o resultado disso? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu vou ler de novo. Aliás, você pode ler comigo aqui, bem forte? Vamos lá. Se, porém, andarmos... Versículo 9, leia comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda... Só tem um pecado que não pode ser perdoado, é o pecado que não é confessado. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre a blasfêmia. Espera um pouquinho, até quem... Deixa eu estender o sentido aqui. Até quem comete um erro extremo como esse, se arrepender de fato... A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Quem pode dizer amém? Lá na cruz do Calvário, o amor de Deus, a misericórdia triunfou sobre o juízo, meu irmão. O nosso Deus é um Deus de amor, que tem um compromisso em restaurar nossa alma, o nosso coração. Quem pode dizer amém? Mas nós precisamos ter uma ação. Andar na luz significa amar a verdade. Viver uma vida de confissão. Sonda-me, ó Deus. Salmo 139. E conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. E conhece os meus pensamentos. Senhor, por favor, vê se tem alguma coisa em mim que não te agrada. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. O que o salmista está dizendo? Coloca uma sonda lá dentro. Se você já fez uma endoscopia, você sabe o que eu estou dizendo, não é? Você não consegue enxergar algumas coisas quando o médico põe uma sonda, aquilo que está machucado, aquilo que está ferido, ele é identificado, não é? Põe uma sonda dentro de mim, Senhor. E mostra o que tem que ser tratado. Isso é confissão. Quem quer viver assim em 2024, diga amém. Você quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Importe-se com as pessoas. Pratique o perdão. Viva em santidade. E para finalizar, eu não encontrei uma outra palavra. Envolva-se. E eu vou explicar o que você quer dizer com isso, pastor. Eu vou explicar para você. Envolva-se. Porque eu creio de todo o meu coração, meu querido, minha querida, que você não foi chamado por Deus para ver os outros fazendo apenas. Você foi chamado por Deus para colocar as mãos na massa. Você não foi chamado para comer migalhas. Você foi chamado para sentar à mesa onde existe um banquete preparado para você e para sua casa. Você não foi chamado apenas para consumir, você foi chamado para produzir. Você não foi chamado só para ser abençoado, você foi chamado para se tornar um abençoador na casa de Deus. Você não foi chamado para assistir, você foi chamado para participar. Quem lembra daquela propaganda? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser membro de uma igreja, tem que participar. Vou tentar de novo. Não basta ser membro de uma igreja. Irmão, não é sobre rol de membros, não é sobre uma lista, eu faço parte, eu sou membro da Igreja Nova Aliança. Não é sobre isso, é sobre participar, meu irmão. É sobre estar engajado. Qual é a visão dessa casa? Daqui a pouquinho, nós vamos falar dia 4, né? Vamos compartilhar a visão para esse ano, o tema que Deus nos deu. Não basta você apenas olhar, ver o que Deus está fazendo, não é? Ver o rio de Deus fluindo. Você precisa se lançar, mergulhar no rio de Deus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Eu estava escrevendo aqui. O pessoal está vindo, né? O Paulinho está vindo aqui com os músicos. Uma das canções que nós cantamos hoje, me envolva na tua história, a minha vida para a tua glória. Não é isso que nós cantamos hoje? Se você quer se envolver na história da redenção, que não terminou de ser escrita ainda, Jesus fez a parte dele, cabe à igreja completar a obra de Jesus. E você e eu, o livro de Atos, meu irmão, presta atenção, o livro de Atos não terminou de ser escrito, nós estamos escrevendo o livro de Atos. E você e eu podemos fazer parte dessa história. Eu e você temos, presta atenção, a oportunidade de participar do projeto mais importante, mais lindo, mais maravilhoso da face da terra, que se chama a Igreja de Jesus Cristo. E como essa igreja se expressa? A igreja, a palavra igreja, Jesus fez menção, presta atenção, Jesus fez menção apenas duas vezes a palavra, usando a palavra igreja, eclésia, a primeira delas, quando ele fala sobre que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja no sentido universal, no sentido global, no sentido místico. Então você que nasceu de novo, faz parte da igreja, um domingo como esse, ao redor de todo mundo, a igreja do Senhor Jesus está se reunindo em algum lugar, e você faz parte disso, a igreja mística. Mas Jesus também falou sobre a igreja local, sobre o tratamento, a correção, não é? Os presbíteros, a cobertura espiritual. Igreja local tem endereço, tem CNPJ. A igreja local se expressa de duas maneiras: nesse culto aqui maravilhoso, não é? Que é a grande celebração, a reunião corporativa, e nas casas, nos grupos pequenos. Esse é o padrão da palavra. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Diga assim: no templo e nas casas. Esse é o padrão da palavra. Se você, preste atenção no que eu vou dizer a você, se você participa somente da reunião no templo, aqui, numa reunião maravilhosa como essa, a sua participação é incompleta. Se você participa somente na célula e não participa da reunião corporativa, a sua participação também é incompleta. Se você participa apenas de maneira online, podendo estar aqui, e é com você que eu estou falando, lá em casa. Se você se acostumou a estar neste lugar, você poderia estar aqui. Irmão, a tecnologia é uma bênção. Não é? Nós podemos alcançar cidades, nações, por meio da tecnologia. Mas a Bíblia fala sobre congregarmos, irmãos. A minha Bíblia fala sobre o esfriamento. Jesus profetizou sobre os últimos dias. Vocês estão comigo aí, gente? Eu estou encerrando, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para concluir esse ponto. Devido ao aumento, Mateus 24, 12 e 13, nós cantamos também sobre isso. Aliás, não cantamos, estava lá no tema do Spark, não é? Foi citado esse versículo de Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, diga assim comigo, o amor, vem lá comigo, o amor de muitos esfriará. Jesus está se referindo a pessoas convertidas. Amor aqui é amor ágape. Somente as pessoas nascidas de novo conhecem o amor ágape. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse. Então, aqui, amados, a ideia é que vai haver uma ação externa para esfriar a paixão, para diminuir o amor. Outro dia eu conversei com um irmão, que já foi líder nessa casa, encontrei esse irmão num evento. Falei, meu irmão, não estou te vendo na igreja. Ele falou, pastor, eu não estou indo mesmo, eu estou assistindo lá de casa. Mas eu assisto todas as reuniões. Eu assisto todas as reuniões. Pastor, interessante que ele não falou, eu participo. Eu assisto todas as reuniões. Tem gente que assiste, que gosta de assistir, principalmente quando o fulano vai ministrar louvor, aí ele assiste. E eu sei que no coração do Paulinho, eu conheço muito bem, vocês conhecem, quem conhece o Paulinho sabe o que eu vou dizer aqui, a Rebeca. Mas as pessoas colocam o Paulinho e outros que eu conheço num lugar que nem eles querem estar. Eu assisto a palavra, principalmente quando é o fulano que prega. Quando é o outro que prega, aí eu mudo de canal, pastor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque essa é a postura de um consumidor. Eu dou meu dízimo pelo Pix, amém, glória a Deus, você faz isso diante de Deus. Eu quero dizer aqui para você que nós não conferimos quem dá, quem não dá. É a sua decisão diante de Deus. Eu assisto. E eu, esses dias eu estava ouvindo, eu até comentei com a Mônica, ouvindo o trecho de uma mensagem de uma irmã que nós respeitamos, pastora. Ela disse algo interessante sobre o que está acontecendo na igreja do Brasil e do mundo. Ela disse mais ou menos assim, ó, quando você assiste um jogo de futebol pela televisão, você está jogando. Você está participando do jogo ou você está só assistindo? Quando você assiste um filme, você está atuando ali como um ator, representando, interpretando, ou você está ali só assistindo? Quando você assiste um show musical de alguém, de um cantor que você gosta, você está ali junto ou você está assistindo? E ela disse algo que me chamou a atenção. Culto não é espetáculo. Culto é adoração. Ela diz assim, um culto não é um espetáculo que você apenas assiste. Culto é adoração, você tem que participar, meu querido. Por quê? Você sabe o que eu estou dizendo, quem assiste, levanta para ir não sei onde, para fazer a comida, para lavar a louça. Não, estou ouvindo. E eu não estou aqui querendo, sabe, entenda o meu coração como pastor, meu querido. Porque se você só assiste, imagine o que os seus filhos farão. Se você quer que os seus filhos amem a palavra, amem a Deus, amem a casa de Deus, aí eu quero que meus filhos retornem para a casa de Deus. Você ama a casa de Deus? Porque aquele primeiro ponto, se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. E se tem uma coisa que Deus ama, é a sua igreja. E para você dizer que faz parte da igreja, você tem que estar aqui. Você tem que congregar. Esse é o padrão, esse é o princípio da palavra. Não vem com conversa para cima de mim. Ah, pastor, eu estou junto. Não, espera um pouquinho. Ah, depois da pandemia, pastor, bateu um medo no meu coração. Tem muita gente. Ué, mas você não vai no shopping? Você não faz compra no mercado? Larga a mão de ser hipócrita em nome de Jesus. Estou falando como seu pastor, em nome de Jesus. Deixa de ser hipócrita. Deixa de viver uma vida de conveniência. Se você ama a palavra, se você quer estar inserido de fato para obedecer o que a palavra de Deus, de Jesus diz, quem me ama, quem ama o Deus, pratica os seus mandamentos. E esse é o padrão da palavra, de casa em casa e no templo. Porque tem coisas que só acontecem quando o povo de Deus se reúne. E vou dizer de novo, tem coisas que somente acontecem quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. prometo a vocês que é a última passagem bíblica, Mateus 9, 35 até 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus se importava com pessoas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Agora presta atenção no que Jesus diz. Então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande. Quem crê que a colheita é grande, diga amém em nome de Jesus. A colheita é grande. Nessa colheita estão seus parentes. Nessa colheita são seus filhos, seus pais, seus tios, seus amigos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam. Jesus está dizendo, meus discípulos, orem, não orem pela colheita, orem por trabalhadores, que Deus envie trabalhadores para a sua colheita. Trabalhadores aqui é quem quer trabalhar, quem quer se engajar. Trabalhador aqui é quem está envolvido, quem está participando. Quem não está apenas assistindo o jogo, é quem decide vestir a camisa e entrar no campo para participar do que Deus está fazendo. Se você recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. Põe lá para mim os 5 pontos, quero que você leia comigo bem forte. Você quer começar bem? Vamos lá, número 1, ame a Deus de todo o seu coração. Número 2, importe-se com as pessoas. Número 3, pratique o perdão. Número 4, viva em santidade. Número 5, envolva-se. Faça parte do mover de Deus. Faça parte do que Deus está fazendo. Ajude a escrever a história. Se você crê, se você recebe, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia.